Como interagir com a pessoa com deficiência visual? Ajudar ou não ajudar? Na dúvida, pergunte. A regra de ouro para qualquer boa relação e inclusão de pessoa com deficiência é perguntar a ela quais são as suas necessidades na hora de pensar em algum tipo de ajuda ou medida de acessibilidade. Isso vale para todas as pessoas com deficiência. Nem sempre a pessoa necessita de ajuda. E quando perguntamos, nós deixamos que a própria pessoa indique qual o tipo de ajuda necessária naquela situação. Todas as pessoas com deficiência visual deveriam ter a oportunidade de acesso a curso de reabilitação para o uso de bengala e cão-guia, pois há técnicas de orientação específicas que permitem maior autonomia e segurança durante a locomoção, facilitando as atividades do cotidiano. A bengala é uma tecnologia assistiva de baixo custo e fácil aquisição, funcionando como extensão do corpo. Há cores de bengalas que correspondem ao nível de comprometimento visual da pessoa com deficiência. A bengala vermelha é utilizada por pessoa surdo-cega, a verde por pessoa de baixa visão e a branca por pessoa cega. Infelizmente, a opção de cão-guia ainda é limitada devido aos elevados custos associados. O cão-guia é um animal adestrado especialmente para acompanhar pessoas com deficiência visual em seu cotidiano. O cão passa por um treinamento que dura cerca de 2 anos e começa quando ainda é filhote. A sua atuação como cão-guia dura em geral de 8 a 10 anos. As raças mais utilizadas na função de cão-guia são Labrador, Golden Retriever e Pastor Alemão. Finalmente, antes de adentrar no assunto, importa desfazer alguns estereótipos. Há ideias pré-concebidas de que as pessoas com deficiência visual devem utilizar óculos escuros, ou que essas pessoas têm alguma deformidade física nos olhos. Importa saber que a utilização de óculos escuros é tão somente uma opção pessoal, e que certas doenças oculares que causam baixa visão ou cegueira não causam nenhum tipo de deformidade física nos olhos. A primeira abordagem. Observe e ofereça ajuda somente se perceber que a pessoa está com dificuldades ou correndo algum perigo. Por exemplo, obstáculos não demarcados, tais como buracos e itens suspensos, portões abertos, obras e objetos em calçadas ou no espaço de passagem. Evite chegar tocando na pessoa, pois ela pode não ter percebido a sua aproximação e se assustar. Apresente-se e pergunte se a pessoa está precisando de ajuda. E, em caso afirmativo, indague qual é a melhor forma de ajudar. Caso sua ajuda tenha sido recusada em uma dada situação, não deixe de oferecer em outras ocasiões. As pessoas não são iguais e possuem necessidades e limitações diferentes. Como guiar uma pessoa com deficiência visual? Toda pessoa que deseja se habilitar a ser um guia deve realizar curso específico para atuar nessa área. No entanto, em situações do cotidiano, podemos nos deparar com uma pessoa com deficiência visual que necessita ser guiada. Para começar, é bom saber que nunca se deve pegar na bengala ou no braço da pessoa com deficiência visual e sair puxando, e muito menos empurrá-la pelas costas para que ande à sua frente. Vamos aos procedimentos recomendados. Após ter oferecido ajuda e a resposta ter sido positiva, pergunte qual é a melhor forma para esta ação. A condução deve ser feita com a pessoa segurando no cotovelo ou no ombro de quem está conduzindo, o guia, no caso. O guia estará sempre um passo à frente da pessoa com deficiência visual, facilitando a detecção de eventuais obstáculos. Se houver alguma restrição de saúde pública, como no caso da pandemia da Covid-19, recomenda-se guiar pelo ombro. No entanto, se o guia for bem mais alto que a pessoa guiada, será mais confortável guiar pelo cotovelo. Se possível, o guia deve se posicionar ao lado inverso que está segurando a bengala e encostar o seu braço na mão da pessoa a ser guiada para que ela segure no guia. Durante a condução, o guia deve avisar a pessoa sobre a aproximação de obstáculos, tais como degraus subindo, degraus descendo, meio fio à frente, calçada quebrada, abaixar a cabeça, desviar de portão aberto ou de lixeira na calçada. Em escadas rolantes ou fixas, o guia deve perguntar se a pessoa prefere se apoiar no corrimão ou continuar sendo guiado. Caso não tenha espaço de passagem para duas pessoas ao mesmo tempo, o guia deve direcionar seu braço para as costas, de maneira que a pessoa entenda que terá que ficar atrás do guia e que o guia passará primeiro. Se achar mais fácil, também pode informar oralmente que no espaço não caberão duas pessoas ao mesmo tempo e que a pessoa deve se posicionar atrás. Para indicar um assento, o guia direciona a mão da pessoa para o encosto da cadeira ou do sofá, sem manobrá-la para se sentar direto. Se o assento for em banco sem encosto, por exemplo, informe isso à pessoa e direcione a mão dela diretamente para o assento. O guia deve descrever o ambiente, evitando que a pessoa tenha que tocar em objetos para descobrir o que está em volta, a não ser que ela queira conferir como é a forma de determinado objeto, isso no caso de objetos que podem ser tocados. Situações que podem indicar que a pessoa com deficiência visual precisa de ajuda. Pessoa parada de frente para a rua pode ser indicativo de que necessita de ajuda para atravessar. Pessoa parada em local aberto, sem referências táteis no chão, como em frente a um estabelecimento comercial, condomínio ou alguma outra edificação, pode ser indicativo de que necessita de ajuda para que alguém indique o nome do estabelecimento, a numeração ou acesso de entrada. Pessoa circulando dentro de uma loja ou supermercado muito grande pode ser indicativo de que está à procura de um atendente do local, de um produto específico, do banheiro ou da porta de saída. Dias de chuva ou imediatamente após chuva intensa é sempre indicador de necessidade de ajuda, pois poças d'água são obstáculos difíceis de serem detectados pela bengala. Boa convivência com a pessoa com deficiência visual, em casa, no trabalho, na escola e na universidade. Avise a pessoa sempre que colocar ou alterar a posição de algum objeto próximo a ela ou em seu espaço habitual de uso e circulação para evitar acidentes. Sempre que estiver em uma conversa, avise a pessoa quando for sair ou retornar e não a deixe falando sozinha sem saber. Durante a conversa, não responda a pessoa com gestos, sinalização ou expressões faciais, pois a comunicação não será efetiva. Avise a pessoa quando precisar atender o telefone durante a conversa. Evite perguntar para a pessoa se ela sabe quem está falando, pois nem todos têm a facilidade de identificar vozes, principalmente em ambientes diferentes, ou quando se trata de alguém que não é próximo ou não mantém convívio regular. Por outro lado, se a pessoa interage com você regularmente, não precisa se identificar toda vez que encontrá-la. Ao dar orientações para a pessoa na rua ou em qualquer ambiente, procure dar coordenadas da forma mais precisa possível. Por exemplo, siga por 2 quarteirões, vire à direita e chegará ao ponto de ônibus. Ou atravesse 2 ruas e o destino estará à esquerda. Ou ainda, caminhe por 20 metros nesse corredor e a sala estará à direita. Não dê orientações visuais. Por exemplo, siga até a placa amarela e entre na Casa Azul. Depois da primeira rua, você caminha até a Casa Verde, que tem uma árvore florida na porta. Ou ande 10 metros nesse corredor e localize o letreiro luminoso. Isso não é efetivo. No caso de a pessoa estar com acompanhante, guia, e se dirigir a você, fale diretamente com ela e não com o acompanhante. Como agir com a pessoa com deficiência visual no restaurante? Escute novamente o item primeira abordagem, pois as mesmas orientações iniciais são aplicadas aqui. Se o restaurante tiver práticas acessíveis e pessoal treinado para atender pessoa com deficiência, sua colaboração pode se encerrar por aqui. No entanto, se não for o caso, veja como prosseguir. Após ter oferecido ajuda e a resposta da pessoa ter sido positiva, pergunte se pode acompanhá-la a uma mesa e se há preferência em se sentar em algum lugar específico, por exemplo, perto de janela, da porta de saída, do banheiro, do caixa de pagamento, próximo ou afastado de outras pessoas. Se o restaurante não tiver cardápio acessível, se ofereça para ler o cardápio, descrevendo os itens que acompanham cada prato ou refeição. Você pode se antecipar e perguntar se a pessoa deseja alguma coisa em especial ou se tem restrição alimentar, pois isso agilizará o processo de leitura do cardápio. Se a escolha for por refeição ou prato com carne, pergunte se a pessoa deseja que a carne venha cortada e repasse a informação ao atendente. Caso a escolha seja refeição, com itens servidos separadamente, nomeie todos os itens colocados sobre a mesa e localize-os com instruções direcionais. Por exemplo, carne à esquerda, feijão no centro, arroz ao lado do lado direito do feijão, salada à direita, copo com o suco à frente do prato. Em geral, os talheres se localizam sempre ao lado do prato e as colheres de servir vêm com os itens servidos separadamente. Se esse não for o caso, localize isso para a pessoa. Não se antecipe para servir a pessoa e primeiro pergunte se ela gostaria de ser servida. Em caso de resposta positiva, pergunte qual a quantidade desejada de cada item e informe a posição em que você colocou os itens no prato, conforme detalhes a seguir. Caso a escolha seja prato feito, dê as coordenadas dos itens dentro do prato. Divida mentalmente o prato em quadrantes e localize os itens com orientações direcionais. Por exemplo, arroz no canto superior esquerdo, feijão à direita, carne com molho no canto inferior esquerdo e batata frita à direita. Caso o restaurante seja autosserviço ou restaurante universitário, em que os itens ficam expostos e a pessoa se serve ou é servida pelos atendentes, primeiro informe a pessoa sobre as opções disponíveis e depois pergunte quais itens ela deseja e em qual quantidade. Para que a pessoa tenha referência de quantidade, indique a forma como é servido cada item, por exemplo, concha, colher de sopa, colher de arroz, pedaço medido um palmo fechado. Depois do prato montado, dê as coordenadas dos itens dentro do prato. Pergunte se a pessoa precisa de ajuda para cortar carne ou outros alimentos durante a refeição, principalmente se perceber que ela está com dificuldades em manusear os talheres.